Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do resultado do terceiro trimestre de 2010 da CPFL Energia. Conosco hoje estão presentes o executivo Wilson Ferreira Júnior, presidente da CPFL Energia, e outros diretores da companhia. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de relações com investidores da CPFL Energia no endereço www.cpfl.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando as instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CPFL Energia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior. Por favor, Sr. Wilson, pode prosseguir.
Ok, muito bom dia a todos e a todas, mercado de capitais, investidores, analistas. Com prazer que abrimos então a conferência dos resultados do terceiro trimestre de 2010, até utilizando essa capa, uma demonstração aqui da conclusão e já entrada em operação da usina hidrelétrica de Foz do Chapecó, na fronteira dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, um dos maiores empreendimentos de energia em operação de 2010. Falei em dia 14 de outubro passado. Nós vamos falar mais sobre isso ao longo dessa apresentação. Eu abro então, passando página 2, os destaques desse terceiro trimestre. Como normalmente fazemos aqui em duas colunas, os resultados reportados e os resultados recorrentes. Eu vou fazer referência nessa primeira página aos reportados, até porque na página seguinte faço aqui uma consideração sobre os recorrentes. Então, no caso aqui, estamos reportando um crescimento na nossa receita líquida de 2,4%, atingindo então nesse trimestre 2,758 bilhões. O EBITDA da companhia crescendo 21,9%, atingindo nesse terceiro trimestre, então, 817 milhões. E, finalmente, o lucro líquido, um crescimento de 33,8%, atingindo, então, nesse trimestre, 388 milhões de reais. Esses resultados, em grande medida, afetados aqui pelo continuado crescimento de vendas na área de concessão, 7,6%. Também, naturalmente, afetados aqui por reajustes tarifários na Piratininga, mas levemente ainda nesse trimestre, dado que a Piratininga teve um resultado de 8,59, na parcela B, que é aquela que incorre no resultado, vai afetar a EBITDA e tudo, 6,64, mas esses reajustes entrando em operação no último dia 23 de outubro. Importante destacar a conclusão já da usina de Baldim, entrando em operação. No CPFL Day, alguns de vocês tiveram a oportunidade de visitar essa usina, 45 megawatts a mais da nossa capacidade de geração. E como falava ao início, a entrada em operação da usina de Foz do Chapecó em 14 de outubro passado. São mais 436 megawatts para o grupo, dado que ele detém 51% de participação nessa usina. Nós detalharemos um pouco mais à frente, vendas que fizemos no terceiro leilão de energia de reserva, com vendas de eólica e vendas de biomassa, um pouco mais à frente. Tivemos aqui, acho importante também destacar, a elevação do rating de crédito corporativo da CPFL Energia e da CPFL Paulista, de duplo A para duplo A mais, pela Fitch Ratings, e um conjunto de reconhecimentos aqui, destacando o prêmio de melhor profissional de RI e equipe de RI. Gustavo me acompanha hoje, um ativo importante da nossa área de RI, pela Institutional Investor. Também tivemos reconhecimento aqui como terceira colocada no ranking das melhores companhias para os acionistas, pela revista Capital Aberto, em 2010. O prêmio de melhor relatório anual de 2009, concedido pela Abrasza. E, finalmente, a RGE ganhando o prêmio de melhor distribuidora pela Abrade, agora também em 2010. Então, resultados muito importantes. Lembrando também que a RGE foi finalista do Prêmio Nacional da Qualidade este ano. Passo para a página seguinte, só para fazer aquela consideração dos efeitos não recorrentes, basicamente são dois. No ano passado, nós tivemos aqui um reconhecimento retroativo da revisão tarifária da CPFL Piratininga. Esse efeito foi, como se lembram, na chamada empresa de referência, ele retroagiu 2 anos. Então, do lado direito, no terceiro trimestre, nós temos esse efeito aqui reconhecido, foram 64 milhões na receita líquida, 109 milhões no EBITDA e 74 no lucro líquido. Neste ano, no terceiro trimestre, nós tivemos aqui o provisionamento de uma contingência trabalhista na CPFL Paulista. Essa é uma contingência que vem desde a época da privatização até anterior a isso, em 94, uma demanda com o Sindicato dos Engenheiros, que foi agora finalizada, e ela impacta o resultado na Paulista em 20 milhões de reais no EBITDA e 13 no lucro líquido. Então, considerando esses dois efeitos, tanto no ano passado quanto nesse, nós temos aqui um resultado recorrente de aumento de receita líquida muito leve, 0,01%. O EBITDA cresce 7,5%, atingindo então 836 milhões. E finalmente, o lucro líquido atingiria 401 milhões de reais, um crescimento de 10,3%, não houvesse aqui exatamente esta ação de 20 milhões no EBITDA da Paulista. Então, esses são os resultados recorrentes. Eu sei que eles são úteis, especialmente para os analistas, e por isso fazemos esse disclaimer. Vamos então agora na página 4 fazer um reporte aqui sobre as vendas de energia no mercado cativo e livre. Nós apresentamos, como eu havia falado no início, 7,6% de crescimento de vendas na área de concessão, 4,5% no mercado cativo, atingindo 9.779 gigawatts-hora, e o mercado dos consumidores livres atendidos na área de concessão cresce 17,2%. Todos sabem, isso é o resultado principalmente de um trimestre no ano passado ainda fraco, e uma grande recuperação da indústria, atingindo, portanto, esses 17,2%. Observe-se embaixo, num detalhamento do mercado na área de concessão, ainda um crescimento vigoroso, tanto do segmento residencial e comercial, 6,1% e 7,7%, respectivamente. Já o segmento industrial, um pouco mais contido, mas ainda com valores muito altos, 7,2%. E os outros segmentos, 11,1%, aqui um destaque para o segmento rural, dado que nós somos um ano seco, então, obviamente, mobilizado aqui por irrigação, e é essa a razão principal desse crescimento. Total, então, chegando a 7,6%, conforme falávamos. Vamos para o lado direito, onde a gente destaca agora as vendas totais de energia, então, aquelas que nós faturamos para consumidores e concessionárias. Em azul, nós temos as vendas do mercado cativo, que já acabamos de detalhar, vindo pelas distribuidoras, faturadas contra consumidores. E em laranja, nós temos as vendas, notadamente da área de comercialização de energia, onde nós temos uma queda de 4,1%. Isso eu já havia colocado no trimestre passado. Aqui nós temos, no ano passado, tínhamos uma operação grande, não fomos o único, outras empresas também tinham, do chamado leilão de ajuste, que não ocorreu neste ano. Então, essa é a razão principal de uma pequena queda de 4,1%. Mesmo assim, nós estamos com vendas totais crescendo no total 2,2%. E aí embaixo nós temos o desempenho das nossas distribuidoras em comparação com as suas regiões. Estamos acima na região sul, levemente abaixo na região sudeste, e no todo dessas operações nós estamos crescendo 7,6%, enquanto o Brasil cresce 7,2%. Então, mantém um comportamento que já é típico, as áreas onde nós estamos posicionados costumam ter um crescimento um pouco maior do que do que o brasileiro. Vamos para a página 5, e aqui nós temos aqui um conjunto de drivers que estão determinando esses resultados, seja no segmento residencial e comercial, e seja também no industrial. É interessante destacar, começando aqui pelo residencial e comercial, que são vigorosos, como falei, aqui motivados principalmente pelo aumento ainda de postos formais, 2.264.000, em relação ao mesmo período, é um recorde de aumento de número de empregos. Esses empregos têm permitido também um aumento da massa de renda, vocês estão acompanhando, aumentos reais de salário, nós também tivemos isso na companhia, 5,7%. As concessões de crédito continuam se ampliando, algo próximo a 20% nessa comparação trimestral, e agora já com uma dilatação de prazo, de 30 para 42 meses. Isso também é positivo. E finalmente aqui, as vendas no comércio varejista que continuam aquecidas em 15,1%. Tudo isso determina aqui esse aquecimento, a manutenção desse aquecimento nos segmentos residencial e comerciais, que são muito importantes para a companhia, são faturamentos na baixa tensão, relevantes aqui no desempenho das distribuidoras. Do outro lado, embaixo, a gente vê a produção industrial, já mais comportada, mas ainda em níveis bastante altos, 7,2% nessa comparação de trimestres. E ela é afetada positivamente, de um lado, pelo aumento da produção industrial, de 11,2%. Já uma comprovação do nível de utilização de capacidade, isso deve determinar novos investimentos na expansão dessa capacidade. Nós estamos num recorde de utilização da capacidade em 83%. E ainda tivemos aqui um acréscimo leve de 2,1% nas exportações. A parte não tão boa desse comportamento é porque nós temos ampliado fortemente as importações em 29%, e isso acaba, de alguma maneira, modulando o comportamento do segmento industrial. Agora, é importante destacar, e nós fizemos aqui um pequeno levantamento de alguns investimentos já anunciados na área de concessão das nossas companhias, só para deixá-los aqui em linha com a perspectiva continuada de crescimento de vendas, né? Então, nós temos aqui investimentos anunciados de um terminal intermodal de R$5 milhões, fábrica de calçados, uma fábrica com R$4 milhões, indústria farmacêutica, uma nova indústria, R$10 milhões, frigorífico, anunciado de R$100 milhões. Nós temos aqui um hotel de grande porte, anunciado um investimento adicional de R$100 milhões, uma usina eólica na área de concessão da RGE, em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, um empreendimento, então, de R$400 milhões. Nós temos aqui 4 shopping centers em construção, 2 correspondem a uma expansão e 2 novos em construção, investimento próximo de R$600 milhões. E temos aqui 2 hospitais, um em expansão e uma construção, Hospital Sírio-Libanês, em Campinas, de R$835 milhões. Além disso, alguns projetos de expansão na fábrica de eletroeletrônicos, R$3 milhões, fábrica de alimentos, mais R$26 milhões, e equipamentos de transporte, R$50 milhões. São investimentos totais previstos nessa expansão discreta que eu estou compartilhando com vocês, superior a R$2 bilhões. Então, isso é para, de alguma maneira, dizer que o drive de crescimento continua, de fato, aquecido, com perspectivas muito positivas em cada um desses segmentos que nós compartilhamos. Vamos agora tentar detalhar um pouco mais na comparação dos trimestres, o lucro operacional medido pelo EBITDA e o lucro líquido final. Então, começando pelo EBITDA, nós temos aqui um valor recorrente crescendo de 7,5% e um valor reportado de 21,9%. Então, aqui, aqueles efeitos dos não recorrentes estão aqui colocados tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Nós já detalhamos isso. Então, vamos diretamente aos valores recorrentes. Crescimento leve na receita líquida, ele é afetado de um lado pelo crescimento nas vendas, que nós acabamos de falar, 7,6% na área de concessão, conjunto de 4,5% no mercado cativo das distribuidoras e 17% na tarifação do uso dos sistemas de distribuição, com 17,2%. Esse é o lado positivo. Do outro lado, nós tivemos, como já vimos detalhado, 4,1% de redução nas nossas vendas no mercado livre, e em volume, 4,1% e 4,4% na receita total, Lembrando que, à época, o ano passado, vendemos energia a R$ 145,00 o megawatt-hora, em um valor bastante alto no leilão de ajuste. Do outro lado, nós temos aqui, fruto dos processos de conclusão, de revisão, de reajuste tarifário, o ano passado também nós tínhamos uma tarifa bastante, eu diria assim, impulsionada por conta dos componentes financeiros, lembrando-se que tínhamos lá aquela geração termoelétrica do ano retrasado, que acabou impactando no ano passado a receita das distribuidoras. Isso não acontece nesse ano, então na comparação nós temos uma redução aqui da tarifa aparente, relativa à diminuição, especialmente desses componentes financeiros. E temos aqui, como já havíamos falado, embora aumentássemos em 17% o volume de TUS, de vendas dos consumidores livres, a TUS teve um valor mais alto, um incremento aqui de 47,7% na tarifa de TUS, no volume de receita relativo à TUS. Do outro lado, nós temos aqui uma redução de 5,9% no custo com energia e encargos, algo próximo a R$ 100 milhões. Ele é composto basicamente por dois, né? A própria redução do custo da energia de Itaipu, e aí a questão do câmbio, né? E a redução da amortização do encargo sobre o sistema, que é exatamente o tema que eu havia falado dos volumes de energia de despacho de termoelétricas no ano passado. Do outro lado, temos aqui o termo da amortização da parcela A em 2001, isso é só por uma comparação do ano passado. O ano passado nós concluímos essa amortização e nesse ano nós não temos, o que dá uma impressão de que há uma redução maior. Finalmente, nós temos aqui, isso fazia parte do nosso business plan, a energia comprada pela Epasa. Isso, a Epasa é uma termoelétrica contratada desde janeiro, então o volume de energia está substituindo o atraso da própria usina, está aqui incorporado. E nós tivemos também, alguns dias de atraso em Foz de Chapecó, o volume total dando aqui R$ 52 milhões, né? sendo cerca de 47 no caso da Epasa e 3 no caso da Foz de Chapecó. Finalmente, nós vamos aqui para o aumento de 14% nos custos e despesas operacionais, R$ 43 milhões. Primeiro efeito, o acordo coletivo que nós tivemos aqui do conjunto da nossa companhia, em R$ 7 milhões aqui, ocorrido em junho de 2010. Então, nós temos aqui, além disso, dois aumentos que são decorrentes aqui de expansão de atividades. Nós aumentamos as nossas atividades do CPFL Atende, já inaugurando, estaria inaugurando, já em operação, mas estaria inaugurando na semana que vem, nossa instalação de Araraquara. Nós tínhamos já uma posição em Ourinhos e agora ampliamos fortemente o nosso site de Araraquara, atendendo então a essa estrutura. Também CPFL Total, nós, na questão de arrecadação, nós mais do que duplicamos a estrutura dessa companhia e passamos a ser o maior arrecadador de contas de energia na área de concessão das nossas distribuidoras. Finalmente, na CPFL Serviços, se ela é a responsável hoje pela conexão da rede da nossa usina da Epasa, está sendo concluída ao longo deste mês de novembro, começo de dezembro. Então nós tivemos também aqui uma atividade intensa. Então esses valores são não recorrentes porque são decorrentes exatamente dessa ampliação de atividades e eles somados dão 10 milhões. E nós tivemos aqui um conjunto de alienações de ativos que dão 9 milhões de resultado negativo. Eliminando-se esses efeitos marcados em azul, né, o efeito recorrente é um crescimento de PMSO de 7,8%, que se compara com o próprio GPM de 7,8%. Então, um resultado absolutamente previsível depois dessas explicações. Passamos aqui a página 7, onde nós detalhamos aqui o lucro líquido. Começamos pelo aumento de 7,5% do EBITDA recorrente, que acabamos de detalhar. Do outro lado, temos aqui uma redução de 23% no resultado financeiro, de 16 milhões, e ela é uma conjunção de dois elementos. O primeiro, o aumento na nossa receita financeira. De um lado, o aumento do rendimento das aplicações, o CDI está mais alto, porque o Selic, o CDI, mais altos do que no mesmo período passado, e um volume um pouco maior de caixa, que tem determinado, então, esse aumento na receita financeira. Do outro lado, Temos um aumento também nas despesas financeiras de 55 milhões de reais, ou 35%, porque temos um aumento do estoque da dívida e obviamente, o indexador de 2,19 no ano passado para 2,62 neste ano, um aumento superior a 20% no principal indexador de dívida da companhia. Aí segue esse aumento de despesas de depreciação e amortização, fruto da entrada em operação de ativos. O tema da entidade de previdência privada, que nós temos nos quatro trimestres, teremos esse efeito positivo de 23 milhões, explicamos nas últimas duas diferenças de resultado, e em decorrência desse aumento do EBITDA, um aumento de imposto de renda de 24 milhões de reais. Com tudo isso, então, nós temos um resultado, um lucro líquido recorrente de 401 milhões de reais, descontado o efeito não recorrente daquela provisão trabalhista, nós chegamos a 388. Bem, chegamos agora na página 8, eu só quero colocar um pouco de perspectivas futuras. Teremos aqui ao final do ano, e já estamos nos preparando para ele, o terceiro leilão de energia de reserva, e leilão A-5-2010. Nossa visão é que teremos esses 5 empreendimentos objeto desse leilão, já em processos finais de licenciamento, uma boa parte deles. Teremos aqui novas oportunidades de participação hidrelétrica no montante de 2.672 megawatts, destacando aqui a usina de Telespires com 1.800 megawatts, uma usina excepcional. Nós já estamos envolvidos aqui no estudo desta usina. Nós tivemos aqui no terceiro leilão de reserva, que eu falava no início, a venda de fonte de biomassa. Nós vendemos 70 megawatts da nossa usina Biopedra ao preço de R$ 145,48 por megawatt-hora. Essa usina, só lembrando, entra em operação no segundo trimestre de 2012. Do outro lado, nós participamos também de fonte eólica e conseguimos vender apenas um parque nosso, Campo dos Ventos 2, uma potência de 30 megawatts, então nós somos um empreendedor e vendemos esse leilão. Ao maior preço desse leilão foi R$ 126,19 por megawatt-hora. Este parque é exatamente do lado dos nossos outros 7 parques em construção no Rio Grande do Norte, e esse daqui entra em particularmente operação no terceiro trimestre de 2013. Achei importante, na página 9, trazer para vocês um pouco da perspectiva futura. Né? Fruto, naturalmente, da entrada em operação de um conjunto de empreendimentos, alguns deles, já no caso do Madeira especificamente, claramente adiantados. A gente espera que, em vermelho, é a demanda do sistema, projetada pelo sistema, crescente. E em azul nós temos aqui exatamente a oferta que vai estar alimentando essa demanda. A parte em verde é exatamente a sobra. Então o sistema operando assim ao longo dos próximos 5 anos, com bastante tranquilidade. E isso acaba de alguma maneira, com o gráfico de cima é uma demonstração, é o gráfico fornecido pelo ONS, do valor esperado do PLD, caindo em níveis assim ao entorno de R$ 90 o megawatt-hora. Então, é evidentemente que há muita volatilidade no preço do PLD, fruto exatamente das condições climáticas, né? Mas ele, do ponto de vista estrutural, ele está bastante comportado. É evidente que há aqui, no momento em que a indústria está se expandindo, uma oportunidade importante de comprar energia num preço um pouco mais barato. Então, nós não vimos para frente nenhum tipo de surpresa do ponto de vista de fornecimento de energia e, obviamente, os preços retratam claramente essa visão. Passo também para a página 10, tentando passar para vocês o cronograma. Esse que é um processo importante que impacta claramente grupos ligados à distribuição como o nosso, que é exatamente o cronograma do processo da aprovação, do estabelecimento de metodologias e critérios para o terceiro ciclo de revisões tarifárias, que começa no ano que vem, no mês de março, já com o processo da COELSA. Né? Esse processo foi aberto no dia 10 de setembro passado, um conjunto de notas técnicas bastante extenso, são algo próximo a 400 páginas, tem sido objeto da nossa maior atenção. E esse processo ele segue aqui com duas datas importantes no mês de dezembro. No dia 2 de dezembro há uma sessão presencial, com a sociedade se representando lá, inclusive os agentes, nós estaremos lá colocando nossos pontos publicamente. E há também um período que se encerra no dia 10 de dezembro, onde você encaminha as suas contribuições. Se há aquela proposta colocada pela agência, há um debate com a sociedade presencial em 2 de dezembro e há o recebimento de todas as contribuições até o dia 10 de dezembro. A agência terá, no dia 10 de dezembro, algo que nós imaginamos, algo próximo a fevereiro, né, talvez o final de fevereiro, para se manifestar ou para divulgar o resultado final desse processo de audiência, para já passar, então, no mês de março, a se deter a aplicação dessa metodologia. Já no caso da Coelce, existem várias empresas no ano que vem, destacando aqui Eletropaulo, Electro, a própria Piratininga, Bandeirantes, terão já a aplicação dessa metodologia. Naturalmente, eu acho que bastante claro, há uma surpresa do setor no que diz respeito principalmente ao nível proposto de WACC regulatório, é um tema relevante, né? Talvez determina o chamado EBITDA regulatório. Há um conjunto de manifestações, as empresas diretamente, via ABRAD principalmente, têm interagido com a agência no sentido de demonstrar essa surpresa. O próprio mercado de capitais trabalhava com números ao entorno de 8% a 9%, na média de 8,4%. Nós tivemos uma proposta de 7,15%. Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, os argumentos, a sensibilidade da própria agência deve determinar aqui algo que seja razoável para a sustentabilidade do setor. É óbvio, a proposta de apresentada pela agência não se limita a esses temas, a um conjunto de inovações que tem sido, então, objeto de atenção, de debate, e, obviamente, também da formulação de propostas a serem encaminhadas, como eu falei, até o dia 10 de dezembro. Eu confesso a vocês, tenho bastante expectativa positiva no sentido de que os argumentos colocados possam, de alguma maneira, trazer melhorias a essa proposta colocada pela agência. Passo agora à página 11, apenas para detalhar um pouco do CAPEX do nosso grupo, e alguns resultados operacionais. Nós já investimos na área de distribuição R$ 801 milhões neste ano. É a fase final de composição da base de ativos, em particular da Piratininga, né? Então, há um crescimento em relação ao ano passado de 54%. E absolutamente em linha, se compararmos os trimestres, com o que planejamos para o ano de R$ 1,57 bilhão. Ou seja, nós já aplicamos neste ano 76% do que havíamos colocado. Evidentemente, esse CAPEX ele é voltado para suportar, de alguma maneira, o crescimento do número de consumidores, o crescimento do volume de vendas, que tem sido bastante forte, conforme colocamos, e, naturalmente, também endereçando as preocupações da agência no que diz respeito à qualidade do serviço. Nele, que é evidência da duração e da frequência das nossas interrupções, bastante abaixo da média brasileira, e continuando em ritmo de diminuição ao longo do tempo, mais levemente, naturalmente. Mas nós estamos aqui, enquanto grupo, com 6 interrupções por ano, 6,05, determinando aqui uma duração média das interrupções pouco abaixo de 8 horas por ano. Lembrando que um ano tem 8.720 horas por ano, né? Então é um valor assim que determina uma confiabilidade bastante alta. E estou colocando um exemplo também do tipo de investimento. Nós estamos automatizando a nossa rede, somos a companhia que tem a rede de distribuição mais automatizada e demos aqui uma prioridade para a automação. Estamos implantando, então, aqui mais cerca de 1.600 chaves neste ano e mais 2.000 e pouco superior a 2.400 no ano que vem. Essas chaves, são investimentos aqui, só elas, a ordem de R$ 50 milhões, nesses 2 anos, e elas são, de um lado, importantes para a operação do sistema, proteção, etc., mas, do outro lado, a automação de chaves nos permite reduzir despesas com operação, ao fazê-lo, reduzir custos com deslocamento de equipes. Há uma melhoria importante de qualidade, que nos permite uma flexibilidade maior na operação, portanto, diminuir a duração dessas interrupções. E são chaves que se incorporam, são ativos elétricos, que se incorporam à base de remuneração líquida da ANEEL. Então, são investimentos que têm remuneração na sequência disso. Passamos do outro lado para a atividade de geração. Aqui apenas alguns destaques. Uma fotografia aqui da usina Baldim, que entrou em operação comercial em 27 de agosto, uma usina de 45 megawatts, a nossa primeira usina de biomassa. Ela nos permitiu uma geração de mais de 400 empregos diretos e indiretos na construção e levou cerca de um ano e nove meses para ser construída e entrada em operação. Na sequência, nós temos aqui uma vista da nossa, na página 13, da nossa usina de Foz do Chapecó. É uma usina que tem uma relação de potência instalada por área de reservatório de 10,7 megawatts por quilômetro quadrado inundado. Ela é 5 vezes mais eficiente do que a média nacional. É uma usina extraordinária. Vocês veem o vertedor dessa usina. Ele é o segundo maior brasileiro, só perde para Tucuruí em volume de água passante. Ela nos permite aqui a adição de 436 megawatts de potência ao grupo. Isso nos coloca já, a partir da entrada em operação dessa usina, como a terceira maior empresa privada de geração brasileira. E acho que um dado relevante também, quer dizer, só ela responderia por 25% da consumo de energia do estado de Santa Catarina, então é uma usina de grande porte, e é a primeira hidrelétrica brasileira a utilizar o núcleo de asfalto na vedação da barragem. Essa barragem permite, então, futuramente, ela tem um sistema viário passante em cima da crista da barragem, e ela interliga, então, o estado de Santa Catarina ao estado do Rio Grande do Sul. Investimento da nossa parte de R$ 1,3 bilhões, correspondente aos nossos 51%, e que vão permitir à companhia, referente a essa participação, ter uma receita adicional próxima a R$ 290 milhões por ano. Dada a eficiência de nós operamos em torno de 80%, 85% com margem EBITDA, isso vocês podem ter uma estimativa do impacto que ela traz na CPFL Geração e no grupo CPFL como um todo. Vamos à página 14, apenas para reportar ainda um empreendimento a ser concluído neste ano, que é a usina termoelétrica da Epasa, onde nós também temos 51%, onde nós temos todo o volume de energia vendido em leilões de A-3, onde a nossa participação trará uma receita anual de R$ 85 milhões, a fixa, naturalmente, porque é uma usina termoelétrica que pode ser despachada, a receita pode aumentar, mas naturalmente você tem aqui a receita aumenta pelo repasse dos custos de combustível. Esse é o valor fixo que a companhia tem decorrente do investimento de R$ 310 milhões, que está fazendo, das quais, em setembro, nós já tínhamos realizado 84%. Eu passo para vocês que no mês de outubro nós já tínhamos concluído 89%, devemos concluir, a nossa melhor estimativa é concluir esta usina, ela já entrar em operação nos primeiros dias do mês de dezembro. Então, uma usina que fizemos aqui em tempo recorde, praticamente em menos do que um ano, ou cerca de um ano, começamos essa usina, a construção dela em outubro de 2009, como vocês podem ver, obras bastante avançadas, já estamos comissionando todas as máquinas, e estamos aqui, o desafio dessa usina aqui é a conexão à rede da Chesf, que é onde nós temos dedicado nossa atividade, e nós contamos aqui com a CPFL Serviços, para viabilizar essa empreitada. Do outro lado, do lado direito, vemos aqui a usina Biomassa de Bioformosa. É uma usina que nós temos um investimento total previsto de 127 milhões. Já investimos 50. Ela é no Rio Grande do Norte. E ela tinha 55% das obras realizadas até setembro. Em outubro, nós já estamos com 62% desta usina. Estamos aqui em fase final, no começo do ano, nós já devemos ter essa usina em operação aqui ao final do primeiro semestre do ano que vem e início do terceiro trimestre. Passamos agora à página 15 para fazer um reporte dos nossos 8 parques eólicos, os 7 primeiros aqui, os de Santa Clara. Nós começamos esta construção em agosto passado, já temos aqui 9% desse empreendimento concluído em setembro. Esse empreendimento deve trazer uma receita de 100 milhões de reais, assim como o único parque de Campos dos Ventos 2 vai trazer 16 milhões de reais. No caso específico dos parques eólicos de Santa Clara, a entrada em operação no terceiro trimestre de 2012, no caso de Campos dos Ventos 2, no terceiro trimestre de 2013. Então, já em construção, ambos os parques. Eu passo na página 16 apenas para fazer um reporte. Aqui nós estamos naturalmente diversificando a nossa matriz. Aqui vocês veem, então, as iniciativas de biomassa, de eólica. Em laranja vocês veem aqui a finalização dessas construções e talvez na parte de baixo, que são 577 megawatts adicionais em construção, aqueles que nós acabamos de anunciar a conclusão. E esse é um dado importante, vejam que saímos de 1.737 megawatts, adicionamos 659 neste ano de 2010, só remanesce aqui a Epasa, e vamos chegar no final do ano a algo próximo a 2.400 megawatts. Com os empreendimentos que estão em cima, nós chegaremos aqui a 2.800 megawatts e aí passaremos aí a ser a segunda maior empresa privada de geração elétrica. Vamos finalizando essa apresentação na página 17, falando um pouco do perfil da dívida, aumenta um pouco, fruto da tomada de recursos aqui para viabilizar a conclusão dessas usinas. Chegamos aqui a uma dívida líquida ajustada de 7,2 bilhões de reais, uma relação dívida-EBITDA de 2,28, mas aqui é importante destacar, nós estamos com todo o investimento de Baldim, Epasa e agora no final e Foz do Chapecó, ainda sem a geração líquida de caixa desses empreendimentos. Se nós apenas considerássemos a entrada deles, nós estaríamos com uma relação dívida-EBITDA normalizada de 1,87. Temos aqui um aumento real dos nossos custos de financeiros, naturalmente por conta também do principal indexador, que pode ser visto, o CDI. Nós já detalhamos isso lá atrás, quando falamos de despesa financeira. Aqui vocês veem o efeito real, passando então de 4,4% para 5%. E aqui isso, apenas novamente a colocação da melhora do rating da CPFL Energia e da CPFL Paulista pela Fitch Rate. Não tem nenhuma alteração aqui nos principais indexadores de dívida. Na página 18, falamos aqui da performance de ações, ela tem sido destacada. Tivemos aqui um aumento de 18% contra 5% do IEE, contra 1% do Ibovespa, isso na comparação com o Ibovespa, na comparação com o Dow Jones. O Dow Jones cai 1% nesse período. Os Brazilian Titans, perdão, cai 1%. O Dow Jones sobe 3% e a CPFL sobe 23%. Nós temos nesse período um aumento no volume médio, né, na comparação dos trimestres, de 31%. E eu já havia destacado um reconhecimento importante da Institutional Investor e da revista Capital Aberto, algo relevante para nós. Finalmente, aqui na última página, apenas a demonstração daqueles outros prêmios, né, das melhores empresas para se trabalhar. Fomos a 10ª maior empresa nesse ranking. É importante, brigávamos já há algum tempo para o reconhecimento da Abras, tivemos pela primeira vez aqui o reconhecimento do nosso melhor relatório anual. E um prêmio também interessante, o 4º prêmio Intangível Brasil, da revista Consumidor Moderno, onde nós, de novo, fomos melhor em ativos intangíveis do setor de utility, melhor no ativo intangível governança corporativa, e ela incorpora aqui a avaliação das 1.000 maiores empresas do Brasil do valor econômico. Então, eram basicamente essas as colocações desse terceiro trimestre. Eu, junto com meu grupo de executivos aqui, fico à disposição para perguntas. Obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Vinícius Canhel, do Credit Suisse.
Oi, Wilson. Bom dia. Eu queria fazer duas perguntas sobre dois tópicos que você abordou na apresentação. A primeira em relação à distribuição, quer dizer, a gente está num período de transição regulatória agora com essa proposta nova para o terceiro ciclo. Eu queria saber como isso afeta o apetite da empresa para movimento de aquisição agora. Quer dizer, enquanto a gente não tem esse processo definido, como é que a CPFL está vendo com assim, possíveis movimentos de aquisição de distribuição nesse momento. E o segundo é em relação a mais a geração. A gente tem visto nos leilões a expectativa de taxa de retorno dos projetos, dos principais projetos grandes que têm saído, pelo menos na nossa opinião, assim, muito baixa, em alguns motivos até questionável. Tanto que o que a gente tem visto a CPFL fazer é optar por projetos menores com taxas melhores. Eu queria saber, quando a gente olha para os próximos leilões e para os próximos anos, qual que é a visão que a empresa tem em relação à taxa de retorno para projeto grande? Chegou a hora de abaixar o hurdle rate da própria companhia e tentar entrar em um projeto maior ou a estratégia é continuar fazendo o que tem feito até agora? Foco em projetos menores, mas que dê taxas de retorno melhores.
Ok, Vinícius, obrigado pelas perguntas. Bom, no que diz respeito à distribuição primeiro, eu entendo que a visão da companhia, se pergunta se afeta a companhia sob o ponto de vista da sua ambição futura. Eu entendo que nós definimos a nossa estratégia de ter um negócio de distribuição que é preponderante no grupo. Nós temos aí algo próximo de 60%, continuamos crescendo na área de geração, então, evidentemente, nosso interesse é de manter essa estrutura. Então, mantemos-nos atentos aos movimentos de consolidação, até porque eu entendo que para que a gente tenha a melhora da qualidade do serviço e com modicidade tarifária, o movimento de consolidação é relevante. Sem ele, sem o aumento de escala, essas ambições, que são legítimas da sociedade, do governo, não poderão ocorrer. Evidentemente que nesse momento, dada a indefinição, quer dizer, há uma proposta da agência colocada na mesa, há um conjunto de manifestações dos agentes, evidentemente a gente acha que o WACC deve ser um pouco maior, a gente acha que tem alguns, talvez, equívocos ou uma posição mais agressiva com relação ao compartilhamento de receitas, etc. Isso tem que ser objeto de uma discussão. Agora, tudo isso tem que ser feito, acho que regulador, empresa, sociedade, no sentido de que o sistema seja estável, seja sustentável no tempo. Então vai se encontrar um ponto que eu acredito que tem aí uma certa equidistância entre o que a gente tinha e o que está sendo proposto, vis-à-vis os argumentos que possam ser colocados. Eu diria para você, nós continuamos mobilizados e atentos em relação a oportunidades de consolidação, elas são já compartilhadas por vocês em relação às preferências da companhia, nas regiões, etc. Os tamanhos, acho que não cabe aqui detalhar, já foram objeto de várias manifestações nossas. O desafio aqui é, obviamente, na ocorrência ou na existência desses processos ou dessas oportunidades, é o desafio da precificação. Lembrando que, do outro lado, nós temos a vantagem da possibilidade das sinergias, o que acaba, de alguma maneira, mitigando apenas uma parte desse risco, sem dúvida nenhuma. Então, quero reafirmar que nós somos um grupo que tem um compromisso importante com esta atividade no Brasil, e nós continuamos aí atentos a essas oportunidades e não alteramos a nossa estratégia, até porque entendemos que haverá do lado do regulador essa serenidade, essa razoabilidade na fixação da plataforma final, até porque ele vê, sem dúvida nenhuma, o interesse da estabilidade das regras, ele vê, sem dúvida nenhuma, ele tem condições de avaliar claramente a sustentabilidade do setor. Eu confio muito nisso. No que diz respeito do outro lado, à geração, você tem razão, nós temos procurado, não digo substituir, porque na nossa ambição em termos de volume não é possível eu substituir uma ambição que iria a 5 mil megawatts em 2014 exclusivamente por projetos pequenos de 40, 50 megawatts, que é o que a gente tem hoje em curso, nos projetos eólicos, etc., nos projetos de biomassa. Mas, sem dúvida nenhuma, enquanto a gente não consegue identificar oportunidades de grande porte, essas a gente tem vantagens comparativas. Nós vamos estar compartilhando com vocês trimestralmente estas oportunidades. Nós temos várias no nosso pipeline. Não anunciamos nesse trimestre, mas isso é muito mais cronogramas relacionados aqui a especialmente no caso de biomassa, a melhor conjuntura sob o ponto de vista de produção de energia nas diversas regiões. Mas faremos isso brevemente. Então, continuamos ambicionando criar uma plataforma de energia renovável, de grande porte, e porque temos aqui vantagens comparativas. Eu acho que, do outro lado, Vinícius, a gente tem que reconhecer que você já teve 3 projetos de geração de grande porte, os 2 do Madeira e o de Belo Monte, e o que a gente verificou nos 3 é uma diminuição da ambição por taxas de retorno. Eu acho que tem um conjunto de elementos que determinam essa menor taxa. Um deles, sem dúvida nenhuma, é porque o custo de capital do setor de geração caiu. Vocês próprios reportam isso nos relatórios de vocês. Nós, enquanto critério para participação em projeto, para cada um dos projetos, nós incorporamos esse custo de capital visto pelo mercado e adicionamos a ele um spread de risco, daquilo que nós percebemos, fruto da nossa experiência. Nós acabamos de concluir a 6ª usina em 5 anos. Então é um grupo que tem relativa experiência para falar assim, olha, tivemos lá atrasos, por exemplo, de financiamento, ou tivemos atrasos, essa usina entrou com um atraso de 44 dias em relação ao seu cronograma original, e ela tinha a chance de terminar 2 meses antes. Nós fomos atropelados aqui por uma greve no Ibama, enfim, é conhecido por vocês, detalhamos isso também no CPFL Day. Então, esse tipo de conhecimento, de experiência, ele tem que ser incorporado de alguma maneira na nossa visão de taxa de retorno. Ela, sem dúvida nenhuma, dado que nós não estamos ganhando, ela tem sido maior do que a taxa de concorrentes que tem se destinado, ou tem se dedicado mais fortemente a ele. Eram 3 grandes projetos. Então, a gente também tem que relativizar nesses 3 projetos, porque eu acabei de mostrar aqui, nós devemos ter no final do ano 5 projetos. Então, eu acredito que na medida em que você tenha mais oportunidades que possam sensibilizar outros proponentes, outros investidores, eu imagino que essas taxas possam ir para um nível mais adequado, mais compatível com o risco de um projeto como esse. Agora, quero também colocar do outro lado, Vinícius, que as taxas como um todo caem, seja porque os projetos são melhores, seja porque ele já tem licenciamento ambiental, é diferente da experiência que nós tivemos com os nossos 6, seja especialmente porque agora tem uma condição financeira provida aqui pelos financiamentos do BNDES muito melhor do que aquela que nós tivemos lá atrás. Os empreendimentos estão tendo aí 70, 75% de financiamento. O que a gente teve mais no nosso grupo foi o de Foz do Chapecó, que entrou, foi o primeiro projeto do PAC, que teve próximo de 70%. Os demais tiveram algo na casa de entre 40% e 50%. Então, isso afeta, sem dúvida nenhuma, também a ambição e a disposição para risco dos agentes. Eu tenho uma expectativa que que esses 3 projetos foram fruto de muita competição, ou até da própria vontade do governo de estabelecer preços que poderiam ter aqui proponentes, mas para que a gente torne estável, que a gente coloque mais grupos, a gente tem que ter mais projetos e a gente tem que trabalhar com taxas mais reais. Então eu acredito que haja uma normalização dessa ambição nos próximos leilões.
Está ótimo, obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Tatiana Reis, do Citigroup.
Bom dia a todos, obrigada pelo call. Minhas perguntas são mais realmente complementando um pouco a pergunta anterior, que vocês comentaram, então, que mesmo no dia de investidores, que estavam sempre de olho, atentos às oportunidades, se a gente pode esperar algum anúncio aí até o final do ano, ou se vocês, na verdade, estão mais focados agora em trabalhar no que levar para a audiência pública lá na ANEEL aí até o final de dezembro. E, por último, também, já que vocês falaram um pouquinho sobre a questão do WACC regulatório, Queria saber quais outros pontos da proposta que a ANEEL apresentou que vocês estão mais preocupados no momento. Obrigada.
Sem dúvida nenhuma, nós estamos muito focados nessa audiência pública, temos interagido, eu próprio tive sexta-feira com agências, numa plataforma de 8 distribuidoras, evidentemente esse processo ele é o mais relevante. Nós não nos descuidamos dos demais, de prospecção, mas o foco da companhia tem sido muito nessa direção da interação com a agência nesse processo de revisão nesse momento. O principal impacto decorrente dessa proposta, ele vem exatamente do UOC regulatório. Eu acho que aí, e vocês já devem ter observado, quer dizer, há uma retirada do risco regulatório, nós achamos que é inadequada. Eu acho que, eu diria assim, pelo menos metade do efeito de redução que vocês analistas já têm procurado colocar como potenciais, ele decorre exatamente do arco regulatório. Não é o único. Né? Nós entendemos que existem propostas relacionadas, por exemplo, ao fator X, que são diferentes, inclusive, do que o próprio contrato de concessão prega, porque o contrato de concessão ele fala de um compartilhamento de melhorias ou de produtividade passada. Quer dizer, ele não prevê que você possa fixar ex ante o fator X. Então, o fator X nos preocupa também, porque nós ficamos do outro lado com todos os riscos de mercado. Se você tiver uma queda de mercado, a própria proposta da agência, ela não sensibiliza o fator X. Então, os valores que podem ser decorrentes de fator X, notadamente para concessionárias no Nordeste, etc., que crescem mais, né, porque a plataforma de partida é menor, eles acabam sendo muito grandes numa comparação com o GPM. Isso pode ter um problema sério de equilíbrio dessas concessões para frente. E há um tema também relacionado à chamada base de anuidades regulatórias, que é uma inovação também colocada numa formulação matemática, que na comparação dos principais custos que foram aprovados pela própria agência no último certame de revisão, no segundo ciclo, que acabou há 2 anos atrás, é bem verdade, ele possivelmente tem aqui algum tipo de simplificação que acaba comprometendo ou impactando mais fortemente as concessionárias. Então nós estamos nos debatendo, nos reunindo, trocando informações para que a gente possa propor à agência melhorias e esclarecer um conjunto de pontos que ainda não estão completamente claros para nós.
Tá joia, obrigada.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Mariana Coelho, da Itaú Securities.
Bom dia, Wilson. Na verdade, aqui é o Marco Severino, do Itaú BBA. Tudo bem? Eu tenho duas questões. Eu gostaria de focar um pouquinho mais nessa questão de expansão e geração. É uma pergunta muito relativa aos projetos eólicos. Bom, hoje vocês têm 218 megawatts aí que vocês já comercializaram nesses leilões. Quer dizer, vocês pretendem estar crescendo mais nos próximos anos? O que a gente pode esperar assim, de projetos? Talvez chegar a 1 giga? E como você colocaria, digamos assim, o esforço que você vai fazer em crescimento em renováveis, entre eólicas e biomassa? Ou seja, onde você acha que dá para crescer mais e mais rapidamente, de certa forma, com um retorno mais atrativo para vocês? Obrigado.
Bem, Marcos, obrigado pela pergunta. Bom, a gente está realmente com foco nesta área. A ideia, eu até compartilhei no próprio CPFLD, é de que a gente adicione algo próximo a 1 gigawatt nos próximos 3 a 4 anos. Nós entendemos que há um espaço que depende mais da gente na área de biomassa. Então, nós já temos hoje 235, 240 megawatts em construção. Diria assim, estamos próximos de com pipeline para ir pelo menos a 500 nos próximos meses. E na parte de eólica, nós estamos vendo muito positivamente. Nós temos direito sobre alguns parques remanescentes que participaram do último leilão e que não foram vencedores, né? Mas já tivemos aqui na área de eólica o preço acabar de alguma forma determinando uma ambição até de se colocar ou de se considerar. Faltam alguns trâmites regulatórios, se considerar a eólica, por exemplo, para mercado livre, né, dado o preço que ela acabou chegando. Então, a ambição é para a gente, nos próximos anos, ampliar essa plataforma em cerca de 1 giga, só na parte de renováveis. Diria assim, nós estamos assim, em muito boa forma, dependendo quase que exclusivamente da gente, para crescer na biomassa. Na parte de eólica, nós temos reserva, porque temos direitos a alguns parques. Aqui, duas alternativas. Uma na questão do mercado livre, ela depende de algum regulamento, ou alternativamente de novos leilões. Eu acho que em cada uma delas a gente pode avançar. Nesse último leilão, nós acabamos colocando um só parque, porque, na verdade, nós ficamos lá no Photoshop, nós colocamos dois parques no final, e um dos parques saiu só quase como se fosse sorteio, né? Os dois foram colocados no mesmo preço e apenas um deles entrou para compor a demanda. Mas eu diria assim, teríamos ganho com dois, com alguma tranquilidade também, no maior preço do leilão. Então há reserva da nossa parte também nessa área. Então se você for olhar que nós já temos 2.800, ainda podemos botar mais 1 giga, aí nós precisamos complementar essa demanda com projetos hidráulicos, né? E daí nosso foco em alguns projetos, como os que vão estar sendo licitados aí no final deste ano.
Entendi. Só mais um follow-up rápido aqui. A gente observou uma queda bastante acentuada no CAPEX desses projetos eólicos, né? A gente, no leilão passado, no primeiro, na faixa de 4,3, 4,4 milhões de reais por megawatt, agora na faixa de 3,700, 3,800. Você acredita que pode ter espaço para quedas adicionais, principalmente a questão do câmbio pesando nisso, ou de certa forma a gente atingiu aí um limite nessa parte dos supridores de turbinas?
Olha, parece que a gente atingiu um limite. Eu diria assim, a questão do... A maior parte dos investidores tem dado preferência à compra de turbinas no mercado brasileiro. Ou seja, decorrentes aqui da instalação de um conjunto de fábricas, e até porque a compra de turbinas fabricadas no Brasil tem adicionalmente a vantagem relativa ao financiamento, como você sabe, do próprio BNDES. Então eu diria que está mais relacionado ao fato de que essas poucas fábricas, algo como 4 no Brasil hoje, que foram constituídas nos últimos 2-3 anos, principalmente, elas estão disputando. A disputa não é só dos investidores, é dos investidores e dos fabricantes. Você chegou num preço que, na comparação internacional, está em nível internacional, eu diria. Então eu não acredito em uma redução maior desse negócio. Aí, na minha visão, acho difícil que aconteça.
Ok, obrigado, Wilson. Até mais.
Com licença, encerramos este momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior para as considerações finais.
Muito bem, só complementando, eu acabei esquecendo de falar também para o Marcos que não houve somente a redução do próprio custo das turbinas, mas houve também, pela parte dos fornecedores, uma redução no custo de OIM. E isso é que acabou permitindo, na conjunção de financiamento melhor, de preço menor de turbina e também de preço de OIM, uma redução no preço final, se a gente lembrar do primeiro para o segundo leilão de eólica, em particular, na casa de 148 para algo que variou entre 136 e 125 no segundo leilão. Tá bem? Bom, considerações finais. É um trimestre, eu diria assim, tranquilo, resultados com pouca variação, mobilizados fortemente por vendas, que nossa expectativa, todas as nossas perspectivas são de continuarem aquecidas, né? Temos uma nova presidente, uma presidente que tem, para nossa felicidade, uma grande experiência no setor de energia, particularmente no setor elétrico, foi responsável pela formulação do modelo regulatório que nós temos em curso, de grande êxito, seja na área de geração, seja também na área de distribuição. Eu, com isso, quero demonstrar que a minha confiança no futuro, seja pelo lado de mercado, seja pelo lado regulatório. E já que temos aí, e acho que é uma grande conquista que tivemos na área de infraestrutura no passado recente, uma cobertura importante do BNDES, do sistema financeiro, para financiar essas companhias que se encontram em muito boa condição. Né? O desafio aqui, é quando as coisas estão boas, é a gente mantê-las boas e sustentáveis. Então, isso requer cuidado e atenção de cada um de nós. No que diz respeito ainda em complemento à CPFL, eu queria demonstrar que a nossa confiança, a gente falou pouco hoje, mas no que diz respeito a essas iniciativas relacionadas a serviço, dada a grande experiência que a companhia tem acumulado na construção de subestações, na construção de conexões, de linhas, etc., algumas delas servindo aos próprios investimentos ou empreendimentos que a companhia lidera na ponta de geração, biomassa, termoelétrica e agora mais recentemente na eólica, onde ela também será responsável. Então é algo que eu, nas próximas conferências, gostaria de explicitar um pouco mais. E evidentemente aquela atenção natural, num momento em que consolidações são possíveis, da atenção da companhia a esse processo, sempre com uma visão muito clara. Eu acho que queria sumarizar a minha última consideração. É uma plataforma que tem muita responsabilidade aqui, empenhada pelos controladores da companhia. São grupos tradicionais, brasileiros, etc. Câmara Correia, Previ, os outros quatro fundos de pensão reunidos na Bonaire, e com um drive muito importante colocado na diretoria executiva de perspectiva de criação de valor. Então, para qualquer empreendimento, Greenfield, na parte de renováveis, nas grandes usinas, qualquer aquisição, há sempre incorporado aqui uma visão de criação sustentável de valor. Então, todos os nossos sistemas de avaliação de projetos, de qualquer magnitude eles incorporam esta visão, para que a gente possa garantir de forma sustentada essa criação de valor a todo acionista da companhia. Então, é um compromisso permanente, eu gostaria só de ressaltá-lo, que ele está sempre presente. Nós não estamos comprando mercado, market share, nós estamos comprando perspectivas de criação sustentada de valor no tempo. É isso, eu agradeço de novo a atenção de cada um de vocês a essa conferência. Uma boa tarde a todos.
A audioconferência da CPFL Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham boa tarde. Obrigada.